Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A anemia é uma condição caracterizada pela queda de hemoglobina. O pigmento que dá cor aos glóbulos vermelhos no sangue pode ocorrer pela carência de um ou mais nutrientes, né? E outra coisa, nutrientes essenciais como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% da população mundial é anêmica, e em especial crianças abaixo de 2 anos e mulheres de diferentes faixas etárias, embora também possa ocorrer entre homens e idosos. Além disso, estima-se que de 27% a 50% da população esteja afetada pela deficiência de ferro, principalmente em populações com menor renda e desenvolvimento urbano. Nós vamos saber mais como prevenir a doença conversando com o nutrólogo Dr. Humberto Arruda. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Prazer imenso estar aí no seu programa aí.
É um prazer conversar com o senhor também, doutor. Mas olha, uma doençazinha que muita gente não é, negligencia, a tal da anemia, não é, doutor? O que acontece quando a pessoa está anêmica?
As pessoas nem percebem às vezes, né? Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório atualmente que chegam cansados, fracos, sem disposição, achando até que é preguiça, né? E quando você vai pedir os exames, está lá, a baixa de ferro, ferritina lá embaixo. A gente tem que trabalhar com a ferritina, J, acima de 70. Normalmente esses pacientes têm uma ferritina de 4, 5, 6. Então a falta de ferro dá uma indisposição, lapso de memória, dificuldade de cognição, dificuldade de fazer atividade física. Eu tive uma paciente uma vez que ela nem conseguia. Se eu ia para casa da minha mãe ajudar a minha mãe, deitava no sofá e de lá eu não saía. Entendeu? Então não é preguiça, não. Muitas vezes a gente pensa que é preguiça, mas anemia é algo comum e algo muito sério que prejudica uma série de outras doenças, porque começa com anemia, aí a tireoide já não começa a funcionar direito, aí já vem o hipotireoidismo, e aí vai por aí uma cascata de doenças, uma atrás da outra.
Agora eu pergunto, tudo isso pode ter uma solução se procurar um médico?
Não, sem dúvida, tudo isso tem jeito e é fácil de a gente tratar. É impressionante, depois que a gente, alguns pacientes, a gente precisa até fazer um sorinho com ferro venoso neles, você vê depois de algumas semanas de tratamento, o paciente se sente outra pessoa, disposta, animada, consegue fazer atividade física, volta à atividade escolar muito bem, entendeu? Então é algo muito simples de a gente tratar. E a alimentação entra fundamental. A gente tem que ter muito cuidado nesse processo da anemia e de vegano, principalmente aqueles pacientes que são veganos, vegetarianos. Esses têm que ter o maior cuidado, porque eles não consomem carne, nem derivados da carne, carne vermelha, carne branca, peixe, frango. Por quê? São ricos em ferro. Então, a gente não pode deixar esses alimentos. Se porventura a gente não consumir, a gente realmente tem que repor o ferro em forma de cápsula, tudinho, né? E numa alimentação mais saudável, como eu já falei com você, a carne. Tem um espinafre, não sei se você lembra do marinheiro Popeye, eu acho que era da nossa época, né? E o espinafre é riquíssimo em ferro, entendeu? Então, tudo isso, Jota, leguminosas, feijão, lentilha, tudo isso tem que estar. Nozes, sementes, como os castanha de caju, castanha de pará, pistache, tudo isso são fontes riquíssimas de vitamina de ferro. Uma das coisas que a gente tem que associar para que a gente absorva melhor o ferro é a vitamina C. É por isso que muita gente costuma dizer assim, ó, e já quem já se tratou de anemia sabe, ó, que normalmente o médico ele passa o ferro e passa a vitamina C junto também. Por quê? Porque o ferro, a vitamina C, ela absorve melhor o ferro e faz com que aí a taxa suba mais rapidamente. Agora, tem grandes vilões também, viu, Jota, na anemia aí, que são alimentos que predispõem ao ferro, à anemia. Como, por exemplo, os leites e derivados, queijos, né? Tudo isso são refrigerantes, chá, tudo pode piorar a anemia. Então, nesse período de tratamento de anemia, esses alimentos têm que ser retirados e depois eles podem voltar com o tempo.
Né? Quer dizer, o leite pode causar isso também, doutor?
Causa, Jota, infelizmente. O leite não é... Ele tem uns benefícios, mas ele tem mais malefícios que benefícios, infelizmente. E um deles é causar anemia.
Ah, porque a hemoglobina é o pigmento que dá cor aos glóbulos vermelhos no sangue, o senhor falou aqui, não é?
Exatamente. A hemoglobina é o que tem dentro das nossas hemácias e ela precisa de ferro para transportar oxigênio. Se não tem ferro, você não consegue oxigênio para ser transportado e para o cérebro, para todos os tecidos do nosso corpo. Então começa a dar essa sensação de fraqueza, perda da cognição, perda de memória, falta de apetite. Tudo isso por quê? Está faltando oxigênio no nosso corpo, porque está faltando ferro dentro das hemácias, que aí que são as hemoglobinas que estão dentro das nossas hemácias.
Olha, a Organização Mundial de Saúde estima que 30% da população mundial é anêmica, em especial crianças abaixo de 2 anos e até mulheres de diferentes faixas etárias, não é isso, doutor?
Exatamente. Crianças, porque tem muito a ver com as parasitológicas, as parasitas intestinais, os ancilostomites, que é um tipo de parasita, que causa muito essa anemia. Nas mulheres, ó, está muito relacionada às mulheres que têm um ciclo menstrual, às vezes muito, mulheres que menstruam, mulheres que já fizeram laqueadura, normalmente elas apresentam um fluxo menstrual maior, então elas perdem muito sangue durante o período da menstruação e aí, consequentemente, elas perdem muito ferro e aí, com o tempo, a gente não repondo esse ferro, ó, vai vir anemia. É por isso que as mulheres e as crianças são as maiores vítimas da anemia.
Agora, o que dá nada? Essa deficiência de ferro, chamada anemia ferropriva.
Exatamente. Deus,
90% de todos os casos de anemia, é mesmo, doutor?
Exatamente. É, porque a anemia, Jota, ela pode ser causada por várias coisas, por falta de ferro, por falta de zinco, por falta de B12, que é a anemia megaloblástica. Mas tem essa anemia exatamente ferrobrífa, que é causada pela carência do ferro. Falta ferro, ou então a mulher está perdendo, está sangrando muito por algum motivo, tá certo? Às vezes tumores, pessoas que têm tumor no intestino, tumor úlcera gástrica, entendeu? Começa a perder muito sangue e isso vai levar a perda, vai causar anemia pela perda de ferro e aí levando a esse processo aí que a gente tem que cuidar e tratar. Muitas vezes a gente tem que descobrir o que é que está causando essa perda de ferro para que realmente a gente resolva o problema por definitivo e ela nunca mais apresente isso, Jota.
Então, nesse caso, que existe tanta coisa aqui, doutor, o senhor falou aqui, ó, cansaço, quando a pessoa começar a sentir sintomas de cansaço, fraqueza generalizada, sonolência, falta de apetite, queda de cabelo, pele seca, unhas fracas, quebradiças, né? Dificuldade para... Meu Deus do céu! É bom procurar médico logo, né?
Com certeza, Jô. Porque muitas vezes a gente só pensa que as unhas quebradiças, queda de cabelo, só está relacionado à tireoide, né? Muita gente, não, é problema da tireoide, é o hipotireoidismo. Não, a anemia causa isso. Até, Jô, porque também é uma coisa interessante. Se você tiver uma anemia, a sua tireoide não funciona bem. A tireoide, para funcionar bem, ela tem que ter uma quantidade X de ferro para que o nosso organismo funcione bem. É impressionante, Jorge. Tudo na nossa vida funciona integrado. Se uma coisa vai ruim, vai desencadeando coisa ruim nas outras também. A gente tem que ter esse cuidado.
Pois é. Olha, sensação de desmaio. Oh, eu senti uma vertigem. E foi. Palidez cutânea. O que é que tu tem, menino? Oxe. Aí a gente escuta isso naturalmente, dificuldade de concentração, lapso de memória. Aí um negócio aí que eu tenho certeza que vai fazer muita gente correr para o consultório. Baixa do libido.
E bem frequente, viu? É bem frequente, né? Impressionante. Muito frequente chegar no consultório esses tipos de queixa. E quando a gente pede a ferritina dessa paciente, o hemograma e principalmente a ferritina. Porque muitas vezes você faz o hemograma e o hemograma ainda não está dando anemia. Mas quando você faz a ferritina e essa ferritina está abaixo de 70, Jota, o ideal é a gente começar a repor ferro exatamente para que você não chegue ao ponto de desenvolver e piorar o quadro clínico aí da anemia.
É danado. Quer dizer que esse problema, os vegetarianos corrigem tomando medicamentos alopáticos, né? Exatamente desses nutrientes que são naturais, mas muita gente não quer comer carne vermelha, por exemplo, mas consegue resolver ou equilibrar o organismo com medicamentos alopáticos, né?
Não, exatamente. Esses pacientes veganos, vegetarianos, e diga de passagem, é um estilo de vida muito saudável, certo? Só que eles têm que ter cuidado, porque o ferro, ele é muito rico em proteína de origem animal, né? Então, carne, peixe, fígado bovino. Então, já que eles não consomem isso, Jota, o ideal é fazer também a suplementação com ferro, tá certo? Para prevenir isso, esse tipo de doença. E não só a anemia por deficiência de ferro, mas a anemia também por deficiência de vitamina B12, que é muito comum nesses pacientes veganos e vegetarianos. Então, eles têm que fazer sempre essa, tá sempre dosando esses exames e ver como é que tá as taxas dele. Não é para ele mudar o estilo de vida, não. Pode continuar comendo dessa forma. Mas só que aí tem que suplementar para realmente manter a saúde.
Agora, o senhor falou de alguns da alimentação, que é uma grande aliada no combate à anemia. Falou das leguminosas, carnes, né, entre as fontes animais, carne vermelha, etc. Espinafre, fígado bovino, frango, peixe, etc. Agora, falou também de uma coisa, romã. Eu não sabia, mas romã é bom, é?
É, romã é bom. Romã é muito rico em ferro. Uma coisa, Jota, que você... Se eu perguntasse a você, o que é que você acha da beterraba? Beterraba, a gente sempre, desde pequeno, escutou que beterraba era uma fonte riquíssima em ferro. Mas isso é um mito. Beterraba não é. Já a romã é. A romã, realmente, ela tem um teor de ferro muito bom. Mas a beterraba, ela tem excelentes propriedades para outras coisas, mas não para tratamento da anemia. Não é um alimento que a gente dizia... assim, rico em ferro, como a gente pensa, né? Talvez porque ela seja vermelha, escura, e isso lembre ferro, as pessoas fazem essa associação da beterraba com ferro, mas beterraba é um mito. Mas o importante é sempre associando a toda essa alimentação que a gente conversou, Jota, a vitamina C, laranja, limão, acerola, frutas cítricas, que vai melhorar a absorção do ferro desses alimentos.
Certo. Agora, doutor Humberto, me fale dos alimentos que prejudicam a absorção de ferro.
Vamos pois lá. É, Jota, isso é uma realidade também. Existem alimentos que prejudicam e vão piorar o quadro da anemia. Por exemplo, aí você tem as bebidas alcoólicas, né? Chocolate. Chocolate, o ideal é que fosse acima de 70%. Mas mesmo assim, ele vai dificultar. Café, chá, leite e derivados são grandes vilões. De todos eles, se você me perguntar qual é o pior, sem dúvida nenhuma, o leite e os derivados de leite, infelizmente, são os maiores vilões no processo da anemia. Se a gente pensar, Jota, me diga o seguinte, qual é a única espécie que consome leite depois de adulto? Existe algum bicho que consuma leite depois de adulto?
Só a gente.
E outra coisa,
só o ser humano.
Pois é, e jamais pior, consumimos leite de uma outra espécie que não é a nossa. Porque se a gente consumisse da nossa espécie, ainda seria mais saudável, aí não teria problema nenhum.
E o bezerro nem liga, né?
Exatamente. O ruim do leite de vaca também é porque o leite de vaca foi feito com bezerro quando nasce com 10, 15 quilos. Uma criança, quando nasce, ela tem o quê? 2 quilos, 3 quilos, 3,5 quilos. Então, uma das coisas, você diz assim, o cálcio do leite de vaca realmente é muito rico, tem muito cálcio, mas a gente não consegue absorver esse cálcio adequadamente. E por que ele causa anemia? Porque o cálcio começa a competir com o ferro, e aí o ferro não consegue entrar, e aí a gente vai à anemia, por deficiência de ferro.
É... É bom todo mundo parar para pensar nisso aí, porque essas coisas, se não forem tratadas a tempo, a pessoa morre. Não é verdade, doutor?
Infelizmente, Jorge. Jota, morre mesmo. É impressionante como realmente a gente tem pessoas ainda que às vezes não se cuidam, né? E a anemia sim pode levar à morte, sim. Se não tratada, a pessoa pode, porque pode infartar, problemas cardíacos, e aí vai uma série de outras doenças que realmente não é interessante.
Ah, bom, mas agora fica o povo perguntando, fulano morreu, fulana morreu. Morreu de quê? Rapaz, olha, eu nem sei. Tá tudo muito bem. E de repente, ó... Então, antes que isso aconteça, o senhor recomenda procurar diretamente o clínico, porque o clínico, então, vai fazer uma avaliação e direcionar aquele paciente para o especialista, não é isso?
Perfeitamente, Jota. E aí, uma coisa que você citou agora é muito bem colocada. A gente, como você citou mesmo, as pessoas vão falando, né? Não, mas morreu de repente. Não. Não existe isso. O nosso corpo já vem dando sinais há um tempo inteiro, há muito tempo. Apenas a gente não procura ver esses sinais que estão sendo dados, mas a doença nunca ela acontece de repente. Sempre quando você vai ver, e você tem que fazer a importância dos exames periódicos para que realmente a gente previna esse tipo de coisa, Jorge.
Então tá bom, doutor. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Humberto Arruda, nutrólogo, pela gentileza de participar do programa e nos deu essa orientação. Muito obrigado, meu velho, bom dia.
Bom dia, Jota, um prazer imenso. Um abraço a todos.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.